Estamos ao vivo com o professor Daniel Santos em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, professor. Muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde também a nossa ouvinte, a CBN.
Professor, como fazer investimentos nesse cenário de inflação? Em que investimentos?
Legal, Luciana, essa pergunta, porque esse ano nós temos uma inflação que está cada dia mais expressiva, né? Existem, inclusive o mercado sinaliza isso em taxas futuras, que para 2022 fecha em 12%, 12 alguma coisa. Então, quer dizer, as taxas de juros deverão acompanhar isso, tanto que a Selic está crescendo também no mesma proporção, não é verdade? Então, quando a gente pensa em investimentos, é importante avaliar isso com muito cuidado. Vou fazer até aqui um paralelo. Há coisa de mais ou menos um ano e meio atrás, apareceu uma oportunidade nos bancos oficiais, vamos dizer assim, de financiamento, de troca de financiamento, né, de contratos. Por exemplo, quem tinha um empréstimo a pagar, tá bom? A pagar de imóvel, tinha a opção de trocar isso e fazer uma negociação para colocar esse pagamento desses juros como sendo pós-fixado, porque o juros estava muito baixo. Você vai se recordar que nós tivemos já a Selic no Brasil aí a 2%, 2 e pouquinho, 3%, começou a subir devagarinho nos últimos meses. Então, quem fez isso hoje está apertado. Por quê? Porque a gente está falando que a inflação mais alta vai refletir um juros também muito mais alto. Portanto, essa perspectiva tem que existir, avaliar sempre no mercado onde a gente pode estar do lado bom dos juros, né? Porque o juros ele não é ruim ou bom apenas, ele tem o lado dependente de onde a gente está, obviamente. Então, os dever em juros pós-fixados é muito ruim. E ganhar dinheiro em juros pós-fixados é uma opção interessante, por consequência, não é verdade? Então, uma forma de pensar sobre isso seria, por exemplo, avaliar, com certeza, a renda variável, né? Aí a gente fala com relação a alguns investimentos que exigem um pouco mais de sofisticação, que exigem um pouco mais de estudo do nosso ouvinte, para poder entender aonde colocar o dinheiro em bolsa de valores. Mas se não quiser fazer isso, tá bom. Vamos simplificar nossa vida. Vamos pensar em fundos de investimento imobiliário, os famosos FII, né? Existem alguns fundos que as corretoras, o nosso ouvinte pode procurar com a corretora de valores do seu banco, não com gente do banco, mas a corretora de valores do banco que trabalha, e falar sobre os fundos que o banco possui ali de investimento imobiliário. E é interessante estudar por quê? Porque tem alguns fundos, Luciano, que estão pagando nos últimos 18 meses algo como 18%, desculpa, 12 meses, 18% de juros, né, acumulado. E isso é muito, né? Isso é bastante, né? É óbvio que tem que avaliar qual é o tipo de investimento que foi feito. Por que eu digo isso? Porque, de repente, o nosso ouvinte fala: Daniel, mas o que é esse fundo de investimento imobiliário? Basicamente é o seguinte: imagine que um grupo de pessoas se reúne. E então eles resolvem juntar um pacote grande de dinheiro e começar a, às vezes, construir um prédio, às vezes construir um condomínio, às vezes construir, certo, uma área, tipo um hotel, para poder garantir que este local venha a ser alugado. Então, dependendo de qual é o fundo e aonde está o investimento, eu posso ter um retorno maior ou menor, não é verdade? Quando a gente pensa em alguns fundos que, por exemplo, fazem locação de espaço comercial, isso já existe inclusive em Maringá, alguns fundos compraram imóveis, pisos, né, ou andares inteiros de prédios comerciais. Por quê? Porque ele vai comprar aquilo e vai alugar. E esse aluguel, por ser uma região valorizada, por ser uma região que é procurada, é um pouco mais alto que o valor de mercado e, portanto, retorna também a taxas mais altas. Por isso, o nosso ouvinte que tem interesse nisso, né, pode procurar com o seu banco ou pode também olhar na internet ou mesmo, se tiver interesse em saber alguns fundos especificamente, mandar um e-mail para a gente aqui no CBN que a gente pode devolver de maneira ilustrativa, né, apenas poder entender alguns fundos que estão no mercado e que podem ter essa capacidade de devolver tantos juros assim, né? Vamos pensar, 12%, 13% nos últimos 12 meses é uma grana legal e que pode significar assim um aumento do capital do nosso ouvinte. Este é um dos pequenos e primeiros exemplos que a gente pode dar, Luciano.
E o fundo de investimento imobiliário, ele é um investimento conservador? Ele tem segurança? Tem imposto de renda?
Imposto de renda não tem. Olha, essa é uma grande vantagem, né? Não tem imposto de renda. Porém, ele é considerado de alto risco. Por quê? Porque imagine que esse dinheiro está na mão de pessoas que querem também ganhar dinheiro. Portanto, ele vai investir em imóveis que têm esse interesse de especulação imobiliária para locação, né? Quando isso acontece bem bonitinho e quem locou paga bonitinho, o que vai ocorrer é que o nosso investidor vai ter o dinheiro de volta nessas taxas. Então, sim, ele tem algum risco envolvido, né? Óbvio que tem mais risco que poupança, mas o risco dele não é tão grande quanto ocorreria, por exemplo, em bolsa de valores.
E é diferente, fundo de investimento imobiliário de letras de letras de câmbio imobiliário, letras de
crédito imobiliário, LCI, crédito, sim, né? É diferente. E também, se o nosso ouvinte tiver interesse nisso, falando em letras de crédito, né? Letras de crédito, podemos pensar também em relação às LCIs, que é o que você acabou de colocar, e também a LCA. Né? O Brasil, por ter essa linha tão forte na área de agronegócio, falar em LCA é uma coisa interessante, porque ele financia algum negócio e o agronegócio também devolve esse dinheiro, né, na forma de um rendimento acima do mercado. Né? Para que as pessoas possam entender por que que faz isso, é basicamente o seguinte: se uma fazenda for buscar dinheiro no banco, né, por mais que os bancos tenham alguns bancos oficiais que ofereçam umas taxas de juros um pouco mais concorrentes, com a capacidade concorrencial maior, com taxas de juros menores, etc., isso é legal de pensar. Mas ainda assim, existe um limite isso, né? O dinheiro esgota, chega uma hora que ele acaba, que não tem para todo mundo. Então, o que que essa fazenda faz é emitir LCAs, né? O grupo de negócios de agrobusiness emite uma LCA, onde ele paga uma taxa de juros um pouco mais alta, por exemplo, que o mercado paga, por exemplo, em taxas de investimento super conservadores, como poupança que dá 0,5, então ele dá 0,6. Né? Mas é pouco. Não é pouco, porque 0,6 frente a 0,5 é 20% a mais na taxa de juros ponto a ponto, né, que a gente pode pensar, do que a taxa de poupança. Então, é bastante diferença. Né? E tendo assim essa garantia que é feita, obviamente, pelo negócio em si. Né? Não dá para simplesmente fechar os olhos, a gente sempre fala isso, né, Luciano? Não dá para pegar e dizer, eu vou colocar o dinheiro e ano que vem eu olho. Não. Se é para cuidar, cuida com carinho, cuida todos os meses, né? Todas as semanas, acompanha isso. Por quê? Porque existe essa capacidade de perceber que virou um mês, a taxa de retorno, e isso é variável, né? Não foi aquela que é esperada. O que ele faz, o investidor, é vender a sua participação, as suas cotas e comprar em outro, certo? Para garantir que ele continue explorando e melhorando o seu portfólio de investimento. Então, não é colocar o dinheiro ali das costas, daqui a 10 anos volto para olhar. Não é isso. Mas é realmente de fazer esse acompanhamento, porque ele começa a ter uma interação com o segmento, conhecer como é a mecânica disso e poder, então, realmente começar a procurar os melhores dicas, melhores investimentos, melhores fundos para garantir esse retorno. Né? E óbvio que também existem outros fundos de investimento que têm a ver com investimento não apenas nessa parte de agronegócio ou de imóveis, mas também em ações. Né? Como a gente já falou isso antes, que é, por exemplo, o Bovespa 11, onde quem investe vai estar comprando ali uma pequena fraçãozinha de um pacote de ações que representa basicamente as taxas de juros que possui hoje o índice Bovespa. Tudo isso cabe num investimento e os valores de entrada são muito pequenos. Tá? Então, dizer, eu não tenho tanto dinheiro assim. Não precisa de tanto dinheiro assim. Precisa de ter a vontade de realmente procurar entender como funciona esse segmento e se dispor, né, a uma parte do seu dinheiro investir nesse segmento que tem algum risco, mas que, porque tem algum risco com algum estudo, ele acaba mitigando, né, que a gente fala, Luciano, ele reduz os seus riscos de dar errado porque ele estuda sobre aquilo. Né? É diferente de alguém que coloca o dinheiro numa coisa e não sabe como é que funciona aquilo, nem sabe com quem está falando, não sabe quando o dinheiro volta, não sabe nem quem investiu o dinheiro, não. Eu conheço algumas pessoas que investem em fundos, LCAs, LCIs e também nos FIIs, como a gente falou agora há pouco, e essas pessoas sabem quais imóveis são aqueles que são de propriedade do fundo. Ele conhece o imóvel, conhece o local, ele entra no mapa, ele vê o prédio e sabe que imóvel que pertence a ele naquele fundo. E quando ele começa a olhar sobre isso, eu acho uma coisa bem interessante, para dar um exemplo, um amigo chegou e comentou, Daniel, aquele fundo tal vai explodir. Eu falei, por quê? Porque explodir de bom, né, de crescimento. Por quê? Porque na região ali já estão fazendo a abertura de um novo condomínio, onde a via de acesso é pela rua que passa pelo prédio que é comercial. Então ali vai ter que fazer alguma coisa. Né? Então a gente já começa a perceber como que as afetações do meio ambiente, do dia a dia, da nossa vida ordinária comum, acabam tendo esse reflexo no investimento. E este estudo é legal porque ele instiga o nosso ouvinte, instiga o investidor a sempre procurar e a discutir, questionar e a participar disso com um pouco mais de interesse e de percepção de como isso faz bem para o bolso.
E é seguro, professor, porque você se inscreve, você entra em corretoras, às vezes digitais, faz transferência do dinheiro, controla vários investimentos em vários bancos. Como é que é isso? É seguro?
Com relação à questão de segurança das corretoras, as corretoras elas são monitoradas pela Bolsa de Valores, né, e tem regras próprias para isso. É óbvio que a gente não pode pegar qualquer corretora que ninguém nunca viu para poder fazer investimento, porque existe a chance de você colocar o dinheiro ali. E essa corretora que tem pouca relação com o mercado ou tem ninguém de importância por trás que tenha a necessidade de manter o seu perfil, a sua história de investimentos, de gestão de investimentos no mercado, se ela desaparecer, perdeu tudo, né? Vamos falar assim, Luciana, mais ou menos aquilo que acontece com algumas pessoas quando investem em bitcoins em corretoras que ficam na Europa e ninguém nunca ouviu falar. Quando ela quebra, desaparece com quem você vai falar. Quem é responsável por isso? Você não acha. É a mesma coisa aqui. Agora, do lado de cá, quando a gente está falando sobre essa questão de investimento em segurança, é óbvio, uma máquina separada para isso, com o devido controle de senhas, né, e com antivírus e com senhas longas com segurança e sempre senhas diferentes, é importante do lado de cá a gente fazer a nossa parte, né? Porque perder o celular, perder a conta, perder os controles das contas de investimentos, não é uma boa ideia. Então, realmente é importante fazer isso.
E em relação à segurança, à saúde financeira dos bancos e das corretoras, até um certo limite de 250 mil que o Banco Central garante?
Esse é o FGC, exatamente isso. O FGC tem esse limite, né, de vamos dizer assim, de garantias, né, para investimentos dessa ordem. E é óbvio, né, que ele pode pegar e, se tem esse interesse, o que a gente chama de atomizar, dividir este investimento em mais que uma corretora, né, em mais que uma operação, né, demonstrando que nós estamos fazendo essa gestão também de risco daqui. Então, a gente tem um limite. Se o nosso pacote de dinheiro cresceu tanto, que bom isso, né? Para estar nesse tamanho de exposição a risco, divide-se para poder se conquistar muito mais.
Professor, pode explicar mais um pouquinho sobre a questão do pós-fixado? Porque se alguém fez um investimento pós-fixado lá atrás, ele pode desfazer agora?
Poderia sim, mas não deveria. Por quê? Porque o investimento pós-fixado significa que ele está agora colhendo os frutos de ter comprado o risco, né, de mercado. Então, o que ocorreu? Agora o pós-fixado está dando um retorno gigantesco em função de que os juros estão acompanhando a inflação. O que acontece é que se alguém tiver um investimento pré-fixado, né, que foi contratado lá atrás, aí ele tem que pensar, né, sobre isso e como é que ele vai avaliar as questões de penalidade, as questões de liquidação, se tiver alguma coisa, né, nesse sentido, para poder liquidar esse investimento que está pré-fixado e ganhando pouquinho, né, porque nenhum banco pagaria, vamos pensar assim, há um ano e meio atrás, se alguém investisse em pré-fixado, ele não conseguiria investimento de 10% no banco. Por quê? Porque a Selic estava em 4%, não é verdade? Então, o banco não pagaria para ele 10%. Mas se ele investiu a 4%, quando a Selic estava em 4%, 4 e pouquinho, ele ganhou uma graninha. Mas manter esse investimento pré-fixado hoje, né, a 4%, com as taxas de mercado chegando a 10%, projetando para 2022, 12,25%, 12,5% de inflação, onde a gente avalia que certamente irá acompanhar sobre isso a Selic e as demais questões de investimentos, então ele vai perder dinheiro. Então, nessa hora, seria muito bom ele pensar e avaliar as opções que ele tem no mercado agora de realizar o seu lucro, né, ou transformar o seu dinheiro em grana líquida de novo hoje para poder fazer esse dinheiro entrar na forma de um outro investimento o quanto antes.
Entendi. Professor, muito obrigada, hein? Até a próxima.
Até a próxima. E se algum ouvinte nosso tiver interesse em saber um pouco mais sobre isso, LCIs, LCAs e os fundos de investimento imobiliário, manda mensagem, manda um e-mail para a gente ou manda um WhatsApp, que a gente vai encaminhar de forma ilustrativa, não orientativa, né, alguns investimentos desse tipo que poderão abrir o caminho para o nosso ouvinte. Tá bom?
cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br, né? Tem mais algum outro e-mail?
Não, pode ser a rede social também, @realprofdaniel, no Instagram e também no Twitter.
No Twitter. Tá certo. E também pelo WhatsApp da CBN, 99877-9550. Obrigada, professora. Até a próxima.
Até lá. Abraço.